Bico na trombeta, hoje, domingo, né? Esse podcast do jornal impacto.com.br, que também é postado no blog de Impacto Conquista. E nós hoje vamos comentar sobre as manifestações que foram realizadas nessa última sexta-feira em Vitória da Conquista, em frente à Câmara Municipal. Primeiro, os comerciantes da Rosqueira Campos se manifestaram contra as medidas da Prefeitura, que colocou uma via exclusiva ali na rua para ônibus, né? Uma faixa exclusiva para ônibus, principalmente para o ônibus articulado, que, segundo denúncias do vereador Andres, do PCdoB, um ônibus que chegou à Conquista sucateado e que com um projeto sem estudos técnicos da prefeitura fez com que os comerciantes ali da Siqueira Campos se indignassem, porque foram tirados mais de 60 estacionamentos ali, retirados daquela rua, daquela artéria, os estacionamentos numa área estritamente comercial, uma área importante de Vitória da Conquista. Os comerciantes se manifestaram, as professoras também, e se manifestaram até com o mesmo carro do som da SIMP, né, do Sindicato do Magistério Público de Vitória da Conquista, o mesmo veículo estava o carro de som, que as professoras se manifestaram logo após, eles se manifestaram ali usando aquele carro de som. Agradecer às professoras por liberar o carro, né, o SIMP. E a manifestação foi realmente pesada, muitos questionaram a condição da prefeita, assim, uma comerciante que saiu de dentro do CDL, da presidência do CDL, de um órgão que defende a estrutura, a condição dos comerciantes, e que ela teve essa atitude de retirar dali os estacionamentos, né? Quer dizer, chamar a atenção de Sheila, como pode ela ser comerciante e não sentir a dor, né? O prejuízo que esses comerciantes estão sentindo pela falta dos estacionamentos. Logo após ali se reuniram com a prefeita, essa coisa toda, com a assessoria da prefeita, na verdade, que a prefeita não participou da reunião na própria sexta-feira, e resolveram, a partir de sábado, a partir de ontem, já os carros também podem trafegar naquela via, táxi, Uber, pode parar ali para apanhar um passageiro, também o passageiro descer ali na rua, porque nem isso podia fazer durante a semana inteira, a faixa exclusiva, ninguém podia parar ali na rua, porque senão seria multado. Então, tem locais ali, vai pintar ali a faixa, vai tirar os cones, vai pintar ali, vai fazer a faixa, pintar ali no asfalto, essa coisa toda, e designar onde pode parar o Uber, o táxi, para embarcar e desembarcar os passageiros, né? Essa é a palavra mais tranquila. Temos aí um fundo musical. Então, veja bem, essa coisa toda criou muita celeumas, né, entre os comerciantes e a própria prefeitura. Ela designa estacionamentos ali nas ruas paralelas à Siqueira Campos, mas o estacionamento realmente foi retirado dali, daquela rua. Na minha opinião, eu acredito que o trânsito de Conquista, eu não sou engenheiro de tráfego, né, de trânsito, né, mas, na verdade, ali o que se poderia, eu acho que no futuro bem próximo, acho que nem ônibus vai passar por ali mais, pela aquela avenida, pela aquela rua descendo ali, aquele centro com aquelas ruas estreitas, aquela rua que dá ali, sai ali no Banco do Brasil, no fundo do Banco do Brasil, quer dizer, tudo estreito, né? Para chegar até o terminal de ônibus, né? Eu acredito que teria, na minha opinião, os ônibus teriam que descer ali a Rosa Cruz, né, a Avenida Rosa Cruz, e sair lá embaixo ali naquela, como é o nome? Na Conquistinha, né? E dali iria para o terminal de ônibus, quer dizer, eu acho que no futuro bem próximo aquilo ali vai virar uma Alameda, né? Porque a Conquista já cresceu, a Conquista já está num patamar realmente, uma capital do sudoeste baiano, que trafega mais de 1 milhão de pessoas na cidade, segundo estudos aí. Vários veículos das cidades circunvizinhas circulam durante a semana na cidade, em Vitória da Conquista. Então, eu acho que para desafogar aquilo ali seria uma ideia, né? Que eu descesse ali a avenida, retornasse ali, descesse até chegar na Conquistinha e seguisse para o terminal de ônibus. Eu acho que seria essa uma opção, né? Na minha opinião, aí desafogaria realmente o centro da cidade. O ônibus, segundo o próprio vereador, o transporte coletivo de Conquista, está sucateado. O ônibus que chegou aí é uma sucata, segundo o vereador Anderson. Esse ônibus articulado, que cabe 180 pessoas, a prefeitura já responde que os usuários do transporte coletivo acatou a medida da prefeitura e melhorou, né, o tempo de viagem com essa faixa exclusiva ali. Mas com a pressão, a prefeitura mesclou ali, vai trafegar tanto veículos de passeio, né, o carro, e também táxi e Uber. Naquela faixa exclusiva, não vai ser só exclusiva para ônibus. Então tá aí, as professoras se manifestaram também, mas depois eu vou falar das professoras aqui. Quero dizer que o vereador Anderson, no seu discurso lá na hora da manifestação, disse que a prefeitura gasta 45 milhões com as empresas de ônibus que não tem uma licitação e está bancando o transporte público. Os empresários, só os empresários que estão ganhando. Ganhando a prefeitura, segundo o vereador, do contribuinte, dos usuários que pagam a passagem do coletivo e também eles ganham por não pagar os impostos, né? Que foi liberado pela própria Câmara. Eles não pagaram os impostos devidos, né? Ali à prefeitura, porque eles não têm, pela sangria que está acontecendo no transporte. Então, os empresários só toparam ficar se liberasse essa coisa do imposto, o ISSQN, se não me engano. Então, tá aí a notícia da semana. Também uma notícia interessante foi que o vereador Chico Estrela, depois de várias críticas à administração, no início, quando ele se tornou líder da prefeita, chegou a dizer que a mãe da prefeita e o ex-prefeito, o saudoso Ez Guzmão, venceu as eleições comprando votos, né? Ele discursou isso na Câmara, houve compra de votos, ludibriação e tal, quer dizer, questionou a situação dessa eleição da prefeita, que está até sob júdice, né? Pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, o José Raimundo, que foi o adversário, entrou com a ação na justiça. Está sendo julgada essa ação aí de possível compra de votos na eleição de ESE, uso da máquina administrativa, essa coisa toda, que não pode nas eleições, né? Então, o transporte coletivo realmente tem que passar pela licitação, segundo o presidente do Sintra-VC, o Álvaro. Ele nos deu uma opinião aqui, uma entrevista também na última semana. E segundo ele, a prefeita está certa, a prefeitura está tentando adequar o transporte coletivo, né, para fazer uma licitação interessante para que outros empresários venham a ter a possibilidade e ter condições de participar vendo lucros, né? Assumindo o transporte coletivo de conquista. Mas que do jeito que estava e do jeito que está, nenhum empresário troparia entrar nessa licitação. Seria difícil fazer uma concorrência. Vamos para frente. A prefeita está tentando acertar. Eu acho que o slogan do governo é uma cidade para o povo da cidade, né? Um governo de pessoas para pessoas. E realmente, o governo para pessoas tem que desafogar o trânsito. Não é governo para veículos, né? Então, o centro da cidade realmente, se não tomar uma providência urgente, é engarrafamento em cima de engarrafamentos. Vamos torcer para que a Câmara de Vereadores venha legislar. Tem mais candidatos a deputados pensando na próxima, vencer a eleição política agora nesse ano, no pleito desse ano para deputado estadual, do que realmente está legislando em favor do município. As professoras gritaram realmente na Câmara de Vereadores, em frente à Câmara, se achando desprestigiada por dois radialistas de Vitória da Conquista, o Humberto e o Austin Rodrigues, o carioca, o Austin Rodrigues, que está em nossa cidade fazendo a frente da Rádio Clube de Conquista, na direção. Ele também é comentarista ali, a âncora do programa Sudoeste Agora. Numa entrevista com as professoras, o presidente e vice-presidente do SIMP, os ânimos foram acirrados de ambas as partes, na minha opinião, mas os radialistas são meus colegas de trabalho. Tenho a honra de dizer que fui o primeiro locutor, porque hoje não é Rádio Clube AM, mas é Rádio Clube FM. Eu fui o primeiro locutor FM a falar, locutor FM de Vitória da Conquista ali, a falar no estúdio, porque era tudo gravado nessa rádio, que eu tenho muito orgulho de ter participado da Rádio Clube de Vitória da Conquista, FM, da 96, 95.9. Nos anos 80, eu fui o primeiro a fazer um programa ao vivo na rádio, ao lado do Will Teixeira, nosso amigo Will Teixeira, grande amigo Will Teixeira, um abraço aí. Então, Vitória da Conquista passou essa semana com essas confusões. O vereador Chico Estrela, depois de fazer essas, mesmo líder da prefeita, estava fazendo críticas, fez críticas pesadas ao secretariado da prefeita. E acho que ele não ficou satisfeito porque não teve uma resposta positiva, né, da prefeita, quando ele disse que vários secretários não fazem a linha que a prefeita faz. Denunciou, falando que há arbitrariedades dentro do secretariado. E aí resolveu entregar o cargo. Acho que ele pensou que a prefeita iria conversar com ele e amenizar mais uma vez, que ele já chegou a entregar a prefeita. Não assumiu, né? Falou, não, fica aí e tal, aquela coisa toda. E não aceitou, né, que ele entregasse o cargo há meses atrás, quando agora tentou entregar o cargo novamente. Não tem nenhum ano que ele está no cargo de líder da prefeita. E ela acho que não quis nem papo dessa vez, porque ele estava como líder. E aquele fogo amigo, né? Tacando fogo, né? Nildo Freitas entrou aí como extintor, é o novo líder, Nildo Freitas, vereador, gente muito fina, trabalhou comigo também, tenho a honra de dizer que Nildo entrou na rádio lá com a nossa força também, né, Nildo? Naquela época, nos anos 80, começou a ser radialista, o Maciel Júnior. Então a gente tem serviços prestados nessa cidade. Então veja bem, o Nildo vai assumir e já entrou em defesa, né? Foi um dos que votaram no repúdio, que houve um repúdio, uma moção de repúdio aos radialistas que trataram mal as professoras lá no estúdio da Rádio Clube. Então, repudiado, 10-3, foi o placar, né? O vereador Nildo Freitas, da imprensa radialista, votou em favor da moção que Foi pedido essa moção pela vereadora do PT, que também é candidata a deputada estadual, a Márcia Viviane. Então a moção foi aprovada por 10 a 3 votos. Foi o Nelson de Vivi votou contra a moção. Três vereadores, Nelson de Vivi, o Chico Estrela e o outro vereador, que me passou o nome do PSDB, votou também contra a moção. O Ivan Cordeiro, né? Votou contra a moção. Os três foram vaiados, muito vaiados, lá na Câmara, essa coisa toda, que as professoras estavam lá, o sindicato em peso, e elas saíram passeadas para a porta da rádio, chegou a bater na porta, eu vi pelo Instagram, aquela coisa toda, foram para a porta da rádio com um carro de som se manifestar contra as atitudes dos radialistas. Eu acho que a imprensa tem que se unir, tem que realmente assumir o um papel de imprensa. Muitos da imprensa hoje em Vitória da Conquista, você ouve uma rádio, é de um lado, você só ouve o lado do Partido dos Trabalhadores. Ouve outra rádio, é em defesa de Bolsonaro. Ouve a outra rádio, é em defesa de Bolsonaro. Tá entendendo? Então não tem uma. E as rádios que têm mais audiência na cidade. E nós estamos à mercê de uma informação realmente como deveria ser, porque as radiodifusoras é uma concessão pública. Então, radialista não é dono da rádio, diretor não é dono da rádio. É uma concessão pública. Então, eles têm que fazer a imprensa como a concessão, a lei, né, permite, que é dar o espaço para os dois lados. O jornalismo é esse, o jornalismo sério. É o nosso jornalismo aqui do Impacto, a gente checa as informações, né? A gente checa, a gente dá o espaço para o outro lado, é tanto que na matéria das professoras nós demos o espaço para os jornalistas Humberto Pinheiro e também para o Austin Rodrigues. Humberto Pinheiro chegou a falar com a gente não conseguiu falar com o Austin Rodrigues, mas bota uma opinião do Humberto Pinheiro. Ele disse que esse assunto está acabado, que foi realmente acirrado os ônibus e tal, e pronto. E que se ele ultrapassou, que ele pede desculpas, mas isso acontece em qualquer boa família, né? Então, lá na rádio, o profissionalismo realmente houve, ultrapassou um pouco, mas não vamos também crucificar os radialistas que prestam um grande serviço a essa comunidade, a tanto que é o programa de mais audiência, na minha opinião, aqui em Vitória da Conquista, não é de hoje, desde a resenha geral com Regis Guzmão, que eu tive a honra de participar também da resenha geral, lá de Regis, de transmitir vários jogos. O dia que a rádio conseguiu sair de Vitória da Conquista, foi a gente que elaborou o projeto, esse jornalista aqui, para a gente transmitir um jogo, né, Flamengo e Fluminense, no Rio de Janeiro. Fui eu, o Erzin, como narrador, e o Carlos Bramon, nosso querido Carlos Bramon, que também esteve com a gente lá na pista, entrevistando os jogadores, juízes, futebol, essa coisa toda, e transmitindo, fazendo uma grande transmissão para a Vitória da Conquista. Depois disso, foi para a Argentina transmitir a Copa. Então, a de Vitória da Conquista tem grande serviço prestado. Não vamos agora, as professoras gritaram, não houve mais essa rádio e tal, não é por aí. Eu acho que tem que realmente se adequar ao jornalismo sério, mas não é desligar a rádio do seu rádio, né? Bloquear, como diz o outro. Não é por aí. Então a gente vamos a partir de agora que sirva de exemplo, o presidente da BI dê sua opinião, está aí na TV Impacto, o Ernesto, sobre esse episódio. Jornalistas fizeram protesto, assinando documentos também contra as atitudes dos próprios colegas, os radialistas Humberto e o Osto. Então teve toda essa celeuma, tomara que os ânimos se acalmem, que a paz venha reinar, porque nós estamos aí, gente, com a guerra no mundo e nós já estamos sofrendo, né? Sofrendo aí, cenoura já está chegando a R$ 15. Eu brinquei aqui no grupo da família, Ronei, a minha irmã de Laila, meus familiares, a Márcia, o Memé, o Marcelo, o Murilo, né? O Yuri, a Iana, a Beatriz, todos os familiares, minhas tias, das Dores, Célia, todos os familiares, né? O Carlos Vitor, o Igo, para não deixar ninguém de fora, o Carlos Vitor, o Igo, a Isadora, todos que participam do grupo ali, a Mariana, né? Todos que participam do grupo. Brinquei, falei, ó, o coelhinho da Páscoa vai chegar aí, vai ser duro para comer cenoura, porque R$ 15, isso tudo já é reflexo da guerra, os alimentos, né? E também dessa condição do Paulo Guedes aí, que não está segurando a inflação. A inflação do país está subindo a cada dia, a cada hora, a cada momento. E eles dizendo que está tudo bem, que está tudo bem, apesar do dólar baixando, mas a inflação subindo a cada momento. Então vamos aqui, correndo aqui, já são 20 minutos dessa troca de ideia com vocês aqui, nossos ouvintes desse podcast do Bico na Trombeta, e falar também o seguinte, das praças de Vitória da Conquista, né? Da guerra, vamos falar aqui, tem muitas coisas na internet que tem muito fake, né? Segundo que eu estou sentindo aí, diz que o Vladimir Putin está fazendo toda essa guerra porque a Ucrânia tem fábricas, né, subterrâneas de armas biológicas. Então diz que o Putin não, também o Putin aí vira bonzinho, quer dizer que quer defender o mundo, mas na verdade o mundo está contra toda essa condição do Putin. Né? Dessas bombas, dessas coisas que eu estou aqui falando para vocês, o mundo está contra essa condição do Putin fazendo essa guerra e matando pessoas que não têm nada a ver, civis. Os ucranianos estão revoltados com Vladimir Putin, né? Porque ontem mesmo morreu uma ginasta, né, que representava a Ucrânia, né, com explosões lá na Ucrânia. Quer dizer, feitas por quem? Pelo presidente russo, autorizadas pelo presidente russo. O Vladimir Putin, o Biden, disse que é um criminoso de guerra, e a Guerra Fria já começou novamente no mundo. O Papa está revoltado, chamou de loucos quem está a favor dessa condição da guerra, e estão aumentando as verbas nos países para comprarem mais armas, para se armarem mais ainda, ao invés de estarem investindo na paz, na tranquilidade, estão investindo, fazendo com que os parlamentos votem mais verbas para os países se armarem. Papa Francisco deu sua opinião, dizendo que é um bando de loucos, que está na hora da paz, está na hora da misericórdia de Deus, porque é um mundo governado por loucos, na verdade. Só pensam no dinheiro, só pensa no seu enriquecimento e se esquece, de um modo geral, da paz e da união da humanidade. Olha, eu quero falar aqui, para terminar esse podcast, das praças. As praças, muitas praças foram reformadas ali, a do Cajá, a Praça do Boneco, que é Mármore Neto, e outras praças em Vitória da Conquista, com denúncias até dentro da Câmara de superfaturamento nas obras. O vereador Anderson, outros vereadores, denunciaram superfaturamento nessas obras, lá ficou por isso mesmo. Mas tem praças em Conquista que faz vergonha. Uma das praças mais antigas da cidade, que tem ali muitos entes queridos, até mesmo meu avô, minha avó, meu tios, minha mãe, meu pai, estão ali, né? A sepultura, né? Estão naquela sepultura, um cemitério ali que fica em frente àquela praça. O Herzi Guzmão, um grande amigo, Pedral, várias outras personalidades de Vitória da Conquista estão ali. Então, merecia um cuidado especial. Eu quero falar, porque eu tenho essa intimidade. Posso dizer para vocês que eu fotografei ela aos 15 anos, debutando, né, na mocidade, a Sheila Lemos, a prefeita. Eu fiz uma grande matéria, uma reportagem no jornal Impacto Impresso sobre a festa de debutante que a Sheila Lemos participou, a filha da irmã Lemos e do meu amigo Zé Andrade. Viu? Então, eu peço a Sheila, olha para essa praça ali, entendeu? Está fazendo vergonha, uma escuridão, as pessoas. Tem uma praça de alimentação ali dentro da Praça da Saudade, E as pessoas ficam com medo de passar no meio da praça, porque além de ter muitos cães, que tem uma manada de tem 8 cães que andam pela cidade aí, que eu nunca vi. Não sei por que a prefeitura não toma providência. Está aqui, passa na rua aqui, em frente à redação do jornal, na Travessa do Alecrim, todo minuto, vai ali para a praça, fica ali perturbando aquelas pessoas que estão lanchando. E a prefeitura não toma essa providência, já que é um governo para pessoas, não deixa que as pessoas passem por constrangimentos na praça, sem iluminação. Depois de um lanche, ele vai passar ali, o cara assalta, né? E os cães ficam ali latindo e tentando, né, partir para cima das pessoas. E a prefeitura toma providência, não só dessa praça, como várias outras em Vitória da Conquista. Mas essa praça é uma das, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas de Vitória da Conquista. Está ali abandonada por todos os governos. Sheila, você que é conquistense, você, apesar de, né, é de uma família que chegou à Vitória da Conquista, mas, né, desbravou essa cidade, né, grande família, mas de comerciantes, mas olha, você é conquistense nata, nasceu aqui, olha para essa praça, né? Porque as pessoas vão agradecer muito o seu governo, a sua gestão. Se você olhar para aquela praça, fazer uma praça bonita, você vai num cemitério no Rio de Janeiro, parece que você está num jardim, né? Parece que você, em São Paulo, vários cemitérios, nas capitais, no Rio Grande do Sul, né, em Santa Catarina, essa coisa toda. Você chega ali nesses estados, você tem cemitério, você parece que você está num jardim, numa coisa. Pô, ali parece uma coisa de mal assombração, entendeu? Você vai para um lugar que parece que você vai para um inferno, né? Mal assombrado, tudo escuro. Quer dizer, você vai ter uma condição de ser. Quer dizer, é sua obrigação fazer isso, Sheila, Sheilinha, né? É sua obrigação. Então, olha para essa praça ali, que eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito, vai ter gratidão à gestão Sheila Lemos, né? Fora essa praça ali, que ia ser uma praça, que ficou aí um abandono, depois que as tirou aqueles muros todos para ganhar a eleição, porque acho que foi para isso, meu querido, ele não está aqui para responder, mas Irma está aí, que era vice-prefeita e assumiu a prefeitura, é prefeita, a mãe da Sheila. Dá um jeito naquele negócio ali, onde era o Clube Social Conquista. Que decepção aquilo ali, gente. Ninguém fala nada, ninguém fala de projeto mais. Diz que ia fazer uma praça e BBB, e nem começou obra, não mostrou projeto nem nada. Então, a praça está abandonada da saudade. Vai lá, as árvores sem poda, o chão sujo. Ontem mesmo eu passei lá na sexta-feira e fiz a matéria. Então, gente, falta bancos, um parquinho ali merece, o bairro Sumaré, Mário Familiar, outros bairros ali ao lado. Então, ali merece realmente um bom tratamento, um tratamento digno. E pra, quando as pessoas forem visitar seus entes queridos que estão sepultados no cemitério, se sintam bem, né? Ali uma pessoa mais velha, né, idosa, pô, quer descansar, saiu de lá do cemitério, quer descansar, sentar no banquinho, tem um banco quebrado na Praça da Saudade. Então, realmente está precisando que a administração saia do salto, né? Muita festa, muita pompa, muito paetê, estão se esquecendo dessa condição das coisas que as pessoas precisam. Isso é um governo para as pessoas. Façam com que essas pessoas tenham realmente sua dignidade acertada, né? Porque o cidadão merece ser respeitado pelo poder público. A educação está aí, o pessoal reclamando, as professoras se manifestaram não só contra os radialistas, mas também contra as atitudes da prefeita, que não repassou os 33,3% que o governo federal repassou, que já estava devendo há muito tempo para a classe, e a prefeita não repassou. Tem um blog aí, diz que só repassou para os novos contratados, as novas pessoas concursados, né? E quer dizer que parou o salário das professoras a esse salário de 3 mil, vírgula tanto aí, e que isso não é justo o que a prefeita está fazendo com a classe em Vitória da Conquista. Então tá aí o podcast, Já falei sobre essa condição ontem. Só para encerrar mesmo agora, vamos ver se a gente encerra nos 30 minutos aqui. Ouça, porque é interessante. O Pablo Vittar, na sexta-feira, no Lollapalooza, né? Palooza. É um festival que, em São Paulo, lá no autódromo de Interlagos. Ele se manifestou a favor de Lula e as pessoas gritaram fora Bolsonaro, lá a juventude. Não só nesses shows, em vários shows. Quer dizer, as pessoas têm o direito de gritar, de se manifestar onde quiser. Quer dizer, Bolsonaro agora vai sofrer muito, porque a juventude, muitas pessoas vão gritar fora Bolsonaro, como eu vi lá na Câmara, gritando fora Bolsonaro. Então ele vai sofrer muito, mas ele entrou na justiça contra o Lollapalooza, porque tem uma lei realmente que não pode fazer campanha antecipada. E o Pablo Vittar, por ser esquerdista, que eu não, eu acho que todo mundo é esquerda e direita, tem que votar nos melhores, né, quem tem um bom projeto. Eu acho que não tem que ter essa guerra de você é de lá e eu de cá, você tem que morrer, eu tenho que viver. Mas ultrapassou também o Paulo Vittar quando ele vestiu uma bandeira com a imagem do ex-presidente Lula e atiçou o povo, né? O povo aí gritou Lula, 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 essa coisa toda. Mas o TSE já se manifestou, segundo eu publiquei aqui uma matéria agora, que o Lollapalooza vai ter que pagar uma multa de R$ 50 mil e proibiu esse tipo de manifestação. Quer dizer, enquanto o povo se manifestar por si, é uma coisa. Agora, o artista no palco, sendo pago, a estrutura, o som, ele se manifestar, ele realmente está fazendo campanha antecipada. Ele pode dar a opinião dele na rede social, onde ele quiser, mas no palco, no show, ali é showmício, aí vira um showmício antecipado. Realmente não pode fazer, está certo o TSE, está certo a produção da campanha, da futura campanha que vai de Bolsonaro. Só para acabar agora, as pesquisas indicam aí o dobro de voto de Lula já nessa corrida sucessória, né? O dobro de voto do ex-presidente Lula para o Bolsonaro. Fica ali nos 20, 20 e poucos por cento o tempo todo, Lula ultrapassa os 40 o tempo todo. E com esse índice, na minha opinião, eu que dirijo aqui o Instituto de Pesquisa há 34 anos, a gente faz aqui na região sudoeste, sempre em cidades, e nas sondagens que nós temos feito há um ano, Lula sempre esteve em primeiro lugar. Bolsonaro já esteve melhor, mas caiu muito. E agora, com todas essas obras, ele inaugurando, ele à frente da presidência, ele com todas essas obras, ele está conseguindo segurar os 22%, né? Inaugurando, participando, saindo, depois da pandemia, o povo está mais na rua, ele está tete a tete com o povo, ele está conseguindo ficar nos 22%, mas isso vai acabar, né? Isso vai acabar. A lei eleitoral, a partir de junho, se não me engano, não vai poder mais fazer inaugurações com transmissões, essa coisa toda, ele é proibido. Quem está no poder é proibido pela lei eleitoral. Então, eu acho muito difícil a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso aqui eu estou falando sem paixão política, porque eu não tenho realmente paixão por nenhum lado, nem o outro. Eu tenho a paixão pelo meu jornalismo, pela a credibilidade do Jornal Impacto. Isso aí já é comprovado. Todas as vezes que a gente bota lá na sexta-feira antes da eleição, fulano será o futuro presidente do Brasil, como botamos que Bolsonaro venceria com 10 milhões de votos à frente do Haddad, estava lá nas urnas, que nós fizemos uma projeção das intenções de voto aqui da região, e da região não só de Vitória, da região sudoeste, mas também do norte de Minas Gerais na época, e demos uma projeção e acertamos, como acertamos que Bolsonaro não venceria nem no primeiro turno, nem no segundo turno, em Vitória da Conquista. Isso aconteceu. E antecipamos sempre os prefeitos da cidade, essa coisa toda. Então, gente, fica na paz das crianças. É muito difícil a eleição de Bolsonaro. A eleição da Bahia ainda está conturbada, né? Lula tem um apoio popular incrível. Se ele realmente marchar junto, se ele subir num palanque só do Jerônimo, eu acho difícil o ACM Neto sustentar esse patamar dos 60%. Porque Rui Costa também ninguém conhecia, né? Não era popularmente conhecido. E venceu as eleições na época de Paulo Souto, que tinha 72%, chegou até 82% de intenções de voto. O Rui foi lá e papou no primeiro turno. E também o Jacques Wagner, antes do Rui, aconteceu a mesma coisa. Então as eleições da Bahia ainda estão muito conturbadas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, na minha opinião, eu acho que essa força de Lula. Porque Lula, gente, o que eu quero falar para vocês, não vai ter o que falar mais de Lula. O Lula tem isso aí porque é dele. É credibilidade dele, os 42% que, no frigir dos ovos, vence no primeiro turno com os 42%. Se juntar os outros índices dos outros candidatos, Ciro Gomes tem 6, vai cair. Eu acho que quando chegar na campanha, ele cai. O Dória não vai sair desse 2. Tá aí Eduardo Leite dizendo que vai ser candidato. Você pra quê? Não tem terceira via. Terceira via fica com 20 a 30%. Hoje, no patamar, Lula e o candidato Bolsonaro chega a 70% os dois juntos. E os outros ficam com 30%. Então, esses 30% não vai tirar o primeiro turno de Lula com mais de 40% das intenções de voto agora. E chega, com certeza, se a cenoura continuar aumentando, essa coisa toda, essa coisa de Putin, dessa guerra com Bolsonaro. Isso vai pegar para Bolsonaro. Ele foi lá, disse que estava com Putin no abre, né? 2 dias antes de estourar a guerra. Isso vai pegar muito. Agora, com esse negócio dos pastores evangélicos aí pedindo ouro na Secretaria de Educação, vai, amigos de Bolsonaro, segundo os áudios que rolaram, o pedido foi de Bolsonaro para ver o lado dos pastores evangélicos. Quer dizer, é uma coisa que denigre realmente nosso país, né? Muitas denúncias de corrupção, não só nos governos passados, mas nesse governo também. O povo que abre o olho e tomara que a gente consiga realmente paz e harmonia e que nossa cidade seja realmente uma cidade não só para pessoas adultas, mas uma cidade para crianças, porque tem crianças que não estão na sala de aulas por falta de respeito dessa gestão municipal, que passou 2 anos com pandemia recebendo verbas para educação e não reformar as escolas municipais. Então isso é falta de respeito. Fique na paz das crianças, um abraço. Governo para pessoas adultas, não. Governo para pessoas em geral. Principalmente por futuro e sustentabilidade das criancinhas. Jesus, meu Deus, fique na paz das crianças.